Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fuçar num lugar que parece super familiar, até meio burocrático: o cartório.
Pois é.
Só que vamos deixar de lado o carimbo e o reconhecimento de firma por um instante. O nosso material de hoje, que mistura a famosa lei de lavagem de dinheiro com um provimento novinho em folha, o 161 de 2024, revela uma coisa fascinante.
Revela que os cartórios são, na verdade, uma linha de frente silenciosa.
E muito estratégica no combate a crimes financeiros. A missão aqui é entender como essa engrenagem funciona, quem aperta os parafusos.
E o que faz a sirene tocar lá dentro, né?
Exatamente.
E o nome do jogo é PLDFTP. Uma sigla que parece complicada, mas que significa prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Certo. O mais interessante que as fontes mostram é que a gente logo pensa nos grandes bancos, naquelas transferências gigantescas.
Sim, claro. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. A rede de proteção é muito mais capilar e os cartórios estão bem no centro dela.
Faz sentido.
Pensa bem. Quase toda grande transação econômica, seja comprar uma casa, abrir uma empresa, tudo passa por eles.
São porteiros de momentos cruciais da economia.
Exato.
E essa portaria é bem movimentada, pelo que eu vi. A lista de quem tem essa obrigação de vigiar é enorme. A lei de 98 não perdoa quase ninguém.
Não mesmo.
Tem desde corretora de seguro, administradora de cartão de crédito,
joalheria,
até joalheria, agência de imóvel, e uma que eu achei curiosa: gente que negocia passe de jogador de futebol e direitos de artista.
É, a rede de pesca tem a malha bem fina.
E tem que ser.
E o provimento que a gente está analisando joga o holofote num grupo específico: os serviços notariais e de registro.
Ah, o foco é neles.
Sim. Estamos falando dos tabeliões de notas de protesto, oficiais de registro de imóveis. A lista é longa e inclui até as autoridades consulares que fazem esse papel fora do Brasil.
Nossa.
E não tem essa de, ah, eu sou só interino. A regra vale para todo mundo que estiver sentado naquela cadeira. Titular, interventor, quem for.
Uma rede tão vasta de fiscalização deve ser um pesadelo de padronizar. Imagino que a lei não trate a tia que vai reconhecer firma da mesma forma que uma transação imobiliária de milhões, né?
Não, seria impraticável. O sistema travaria.
E como a norma lida com essa diferença de escala?
Aí está o pulo do gato e a parte mais inteligente da norma: a abordagem baseada em risco.
Abordagem baseada em risco?
Pense nisso como a segurança de um aeroporto. Todo mundo passa pelo raio-x básico, que seria a identificação mínima do cliente. Mas se o passageiro está numa lista de observação, ou a bagagem é suspeita, ele é chamado para uma revista completa, mais detalhada.
Entendi.
A norma pede para os cartórios agirem assim: fiquem atentos aos sinais e aumentem o nível de fiscalização conforme o risco da operação aumenta.
A lógica é perfeita, mas isso não abre uma brecha perigosa? Quem define o que é baixo risco?
Essa é a preocupação central, claro.
Um funcionário sobrecarregado não poderia simplesmente classificar uma operação como de baixo risco para evitar mais trabalho?
Poderia. Mas a norma já se antecipa a isso e coloca duas travas, duas regras de ouro que são inegociáveis.
Ah, bom.
A primeira: se o Conselho de Segurança da ONU determina uma sanção contra uma pessoa, o cumprimento é imediato. Não tem conversa.
Ok.
A segunda: se a operação for suspeita, ela tem que ser comunicada à Unidade de Inteligência Financeira, o nosso famoso COAF.
Nesses casos, não tem margem para interpretação.
Nenhuma. O risco pode ser baixo, médio ou alto, mas essas duas obrigações estão acima de qualquer classificação.
Ok, então vamos para a prática. Como funciona essa identificação no balcão? Chega alguém para fazer uma escritura.
A regra começa com o básico do básico: a qualificação do cliente. Para uma pessoa física, nome completo e CPF são indispensáveis.
O mínimo, né?
O mínimo. Sempre que possível, eles devem pegar outros dados como RG, profissão, endereço. Para uma empresa, a mesma coisa: CNPJ, razão social e os dados de quem administra e dos sócios.
Mas essa primeira camada me parece fácil de burlar. O crime organizado não usa o nome do chefão para comprar um apartamento.
Claro que não.
Eles usam laranjas, empresas de fachada. Como a lei enxerga através disso?
Ótimo ponto. E é aí que o trabalho deixa de ser burocrático e vira quase investigativo. A norma traz um conceito-chave: o beneficiário final.
Beneficiário final.
A pergunta que o cartório tem que se fazer não é quem está assinando, mas sim para quem, no final do dia, vai o benefício dessa transação.
Ah, quem realmente leva vantagem.
Exato. É a busca pela pessoa de carne e osso que está lá no topo da cadeia controlando tudo. A busca por quem está por trás do CNPJ.
Mas espere. Um beneficiário final que quer se esconder não vai chegar no cartório e se apresentar, né?
De jeito nenhum.
Olha, quem manda sou eu, mas o documento está no nome do meu motorista. Como o tabelião descobre isso?
Não é fácil, com certeza. A norma sabe disso e por isso ela prevê ferramentas. Uma delas é a criação de um Cadastro Único de Beneficiários Finais, o CBF.
Um banco de dados centralizado.
Exato. A ideia é ter algo alimentado com informações da Receita, das juntas comerciais, para cruzar dados e tentar identificar esses controladores ocultos.
E se não conseguir?
A própria norma reconhece que nem sempre será possível. E nesse caso, a obrigação do cartório muda. Ele precisa dar atenção especial a essa operação e, crucialmente, documentar e guardar todos os esforços que fez para tentar a identificação.
Entendi. Então o lema é: tente o seu melhor e guarde as provas da sua tentativa.
Basicamente isso. A cobrança não é só pelo sucesso, mas pela diligência comprovada.
E para organizar esse trabalho todo, que não é pouca coisa, existe alguma estrutura obrigatória?
De forma alguma pode ser informal. A norma exige que cada cartório tenha, por escrito, uma política de prevenção.
Uma espécie de manual interno.
Exato. As regras do jogo daquela unidade. Esse documento tem que dizer como eles vão qualificar clientes, identificar operações suspeitas, lidar com novas tecnologias, tipo cripto.
E treinar a equipe, imagino.
Muito importante. Como treinar a equipe.
E quem é o xerife dessa política? Quem garante que o manual não vai ficar na gaveta?
Essa figura existe e tem nome. O oficial de cumprimento.
Oficial de cumprimento.
Pode ser o próprio dono do cartório ou um funcionário de confiança. E as responsabilidades são enormes. É essa pessoa que aperta o botão para enviar as comunicações suspeitas ao COAF.
Certo.
Ela que responde a ofícios da polícia, do Ministério Público. Ela que organiza os treinamentos.
Ah, então se der algum problema, a corda arrebenta no pescoço desse oficial. Ele vira o bode expiatório.
Seria uma solução fácil, mas a lei é mais esperta.
Sei.
Ela estabelece o que se chama de responsabilidade solidária. Isso significa que mesmo que o cartório tenha um oficial de cumprimento super competente, o titular, seja o tabelião ou o registrador, continua sendo 100% responsável legalmente.
Ah, entendi. A responsabilidade é compartilhada.
Sempre. O dono do cartório nunca deixa de ser o principal guardião. Não dá para terceirizar a culpa.
Certo. A estrutura está montada, os responsáveis definidos. Agora chegamos na parte mais fascinante, na minha opinião.
Os sinais de alerta.
Exato. O que de fato faz essa luz amarela acender?
A norma traz uma lista bem detalhada, quase um guia de campo. O primeiro sinal, e talvez o mais óbvio, é a incompatibilidade.
A conta não fechar.
Isso. Imagina alguém com uma profissão de renda modesta aparecendo para comprar um imóvel de luxo à vista. A conta simplesmente não fecha. Isso já exige uma análise mais aprofundada.
Sobre a origem do dinheiro.
Exatamente. Se o cliente não consegue ou não quer explicar de forma clara e plausível de onde vieram os recursos, é um sinal de alerta gigante.
Faz todo sentido.
Outro ponto é a complexidade do negócio. Sabe aquelas operações que envolvem 3 empresas de fachada, 5 procuradores, 2 offshores, para no fim só transferir um imóvel?
Sim, parece uma cortina de fumaça.
É isso. Essa complicação toda, muitas vezes, é só fumaça para esconder o rastro do dinheiro.
Falando em offshore, a geografia do negócio também é um fator, certo?
Fundamental. Se na transação aparece uma pessoa ou empresa com sede numa daquelas jurisdições de alto risco listadas pelo GAF ou em paraísos fiscais, o alerta é automático.
E o meio de pagamento?
Também. Uma mala de dinheiro vivo para comprar algo de alto valor hoje em dia é extremamente suspeito. O uso de ativos virtuais que não permitem rastreamento também entra nessa categoria.
E o comportamento da pessoa ali na hora, o fator humano também conta.
Totalmente. A pessoa que se recusa a dar informações básicas, que apresenta documentos que parecem falsos, que fica nervosa, evasiva.
Tudo isso compõe o cenário.
Tudo. Até o instrumento jurídico usado pode ser um alerta. Uma procuração muito ampla, que dá poderes totais e irrevogáveis para alguém movimentar contas, pode ser uma ferramenta para o verdadeiro dono ficar nas sombras.
Existe alguma categoria de pessoa que já chega no cartório com um carimbo de atenção especial?
Sim, e é uma das mais importantes. A norma exige atenção redobrada e obrigatória para operações com as chamadas pessoas expostas politicamente, as PEPs.
Políticos e gente próxima a eles.
Exato. E a lista não inclui só os políticos eleitos. Entram aí familiares próximos, assessores diretos. Qualquer negócio envolvendo esse universo precisa ser olhado com uma lupa.
Ok, a luz amarela acendeu. O tabelião analisou e concluiu. Tem coisa errada aqui. Qual é o próximo passo?
O caminho é outro, mais silencioso. Ele precisa fazer uma comunicação à Unidade de Inteligência Financeira, o COAF.
Pelo sistema online, o SISCOAF.
Isso. Existem basicamente dois tipos de comunicação. Uma é quando o cartório analisa e conclui que a operação é suspeita. A outra é para situações que a própria lei já define como de comunicação obrigatória, sem precisar de análise.
E o tempo é um fator. Imagino que não dê para deixar essa comunicação para a semana que vem.
O tempo é crucial e os prazos são curtíssimos. Para as operações suspeitas, o cartório tem até 60 dias para fazer sua análise interna.
Certo.
Mas a partir do momento em que ele bate o martelo e diz "isto é suspeito", ele tem apenas 24 horas para enviar a comunicação ao COAF.
24 horas é muito rápido.
A agilidade é tudo.
E a pergunta de $1 milhão, o cliente fica sabendo que foi denunciado?
O cartório avisa?
Jamais.
E esse é um dos pilares de todo o sistema, o dever do sigilo absoluto.
Uau!
É terminantemente proibido avisar o cliente ou qualquer outra pessoa sobre a comunicação. Quebrar esse sigilo é uma infração gravíssima.
Seria como avisar o ladrão que a polícia está vindo, né?
Exatamente. Seria dizer, suma com as provas. A discrição não é uma opção. É a essência da eficácia do sistema.
Nossa, isso é mais sutil do que parece. É uma rede de inteligência que opera nas sombras. Mas e o contrário? Se um cartório passa o ano inteiro e não vê nada suspeito?
Ele simplesmente fica quieto.
É.
Não. E essa é outra regra que mostra a seriedade do mecanismo. Se durante um ano inteiro não houver nenhuma operação a ser comunicada, o cartório é obrigado a fazer uma comunicação de não ocorrência.
Mesmo sem ter nada para comunicar?
Sim. Ele precisa ativamente informar a corregedoria até o fim de janeiro do ano seguinte. Eu estive vigilante o ano todo e declaro que nada suspeito passou por aqui.
O silêncio também precisa ser registrado.
Exato. Isso cria um rastro de responsabilidade. Impede que alguém, no futuro, simplesmente alegue que não viu nada.
Incrível. Então não basta ficar quieto. É preciso declarar que você esteve atento. Resumindo tudo, fica claro que essas regras transformam cada balcão de cartório num posto avançado de vigilância.
Exato. Não é só papel e carimbo, é uma arquitetura de prevenção gigantesca e descentralizada. Perfeito, o objetivo final de cada um desses detalhes, cada prazo, cada dever, é tornar muito mais difícil que transações do dia a dia sejam usadas para lavar dinheiro sujo do tráfico, da corrupção.
É criar uma barreira.
Uma barreira para que o dinheiro do crime não consiga comprar uma aparência de legalidade usando um ato notarial como fachada.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente está vendo uma digitalização cada vez mais acelerada de tudo, inclusive dos serviços dos cartórios, e o surgimento de ativos totalmente novos.
Ativos digitais.
Exato. Com esse cenário em constante mudança, como essa linha de defesa vai precisar evoluir? A mesma tecnologia que pode ser usada para criar esquemas financeiros ainda mais complexos, talvez seja a única ferramenta capaz de combatê-los.
É a corrida do gato e do rato.
E a grande questão é quem vai estar um passo à frente nessa corrida.